Rádio Gazeta M Entrevista.
E olha só, hein? Essa entrevista é massa, sensacional. Nós conversamos com o André Brasil, ele que é mais conhecido como André Brasil. O nome dele é André Brasil Esteves, atleta do Pinheiros. Tem 35 anos e foi 7 vezes, ganhou 7 medalhas de ouro nos Jogos Paralímpicos. Ouro nos 100 metros borboleta, ouro nos 100 metros livre com quebra de recorde mundial, prata nos 200 medley. Nossa, se a gente continuar passando aqui todo o currículo do André Brasil, acabou a entrevista já, né? Então, vamos começar a retratar as perguntas e as respostas que nós fizemos para ele. E ó, eu comecei falando como foi a trajetória até conquistar a primeira medalha na Olimpíada.
Bom, acho que como qualquer criança e como qualquer jovem que sonha em chegar a um grande evento como esse, foram anos de muito trabalho, e aí eu cito desde lá de trás, onde eu comecei, numa academia lá no bairro do Meia, com a minha professora e minha técnica Simone, e daí fui amadurecendo e crescendo, evoluindo dia após dia, trabalho após trabalho, como eu falei, sonhando em chegar até um grande evento como esse. Mudou um pouquinho já a questão do prefixo, já que não é uma Olimpíada, passou a ser uma Paralimpíada, mas não perdeu de forma alguma e não deixou de ser tão importante e relevante quanto o sonho que eu tinha lá atrás, quando em 92 eu vibrava com Gustavo na primeira medalha que eu assisti, ou que eu me lembro de ter assistido numa televisão.
Em qual momento da tua vida tu percebeu que poderia competir na natação? Houve algum incentivo de treinador para começar a elevar o nível?
Na verdade, a natação começou como reabilitação, já que eu tive, na verdade, minha família descobriu a paralisia infantil com cerca de 3 para 4 meses de idade. Ela realmente foi diagnosticada depois de um exame com 6 meses de idade. Não parei a natação desse momento para frente, já que um médico indicou para a gente, então começou como reabilitação. Por volta dos 7, 8 para 9 anos, eu comecei a ter uma aptidão maior, e aí, como eu falei na pergunta anterior, essa Simone, a professora que foi minha primeira técnica, me deu uma primeira oportunidade. Então eu treinava como numa academia, 2-3 vezes na semana, passei a treinar regularmente todos os dias, de segunda até sábado. E eu acho que meus pais, né, meus maiores heróis de vida, aqueles que me deram suporte e acreditaram no meu sonho desde pequeno, e eu acho que desse momento é que realmente começou tudo isso, né? E aí, quando eu realmente vi que ali dentro d'água, que eu, mais jovem, conseguia, mesmo com uma limitação, conseguia competir com adolescentes mais velhos e ganhar deles, foi aí que realmente eu consegui entender que eu tinha um potencial a ser trabalhado e a ser melhorado para um dia, quem sabe, realizar aquilo que eu almejava.
Vinícius Santana.
Eu perguntei para ele como foi lidar com preconceito no esporte.
Cara, eu acho que preconceito é uma coisa, e eu sempre falei isso desde pequeno, né? É uma coisa que você lida, é mais uma palavra no dicionário, como tantas e tantas outras, e é uma coisa que você aprende a lidar, né? A vida não é fácil para ninguém. A gente, em algum momento, tem que saber se posicionar, a gente, em algum momento, tem que mostrar o nosso valor, e eu acho que desde pequeno eu aprendi dentro de casa exatamente a não ter esse tipo de regalias, né? Então, apesar da minha deficiência, apesar da minha limitação, eu era um filho como qualquer filho, eu era um primo como qualquer primo. Eu lembro que eu até fui uma criança bastante levada, então eu apanhava na hora que precisava apanhar, ficava de castigo na hora que precisava ficar de castigo, e não tinha privilégios por ter uma limitação ou não. Então foi assim desde então que eu aprendi dentro de casa, e é assim que eu lido com a minha vida até hoje.
Estevão Freire, é muito complicada essa situação que é enfrentada pelos atletas paralímpicos, né? Fora todos os preconceitos, toda a dificuldade para se tornar um atleta. Qual foi o mote da sua pergunta ao André Brasil?
Eu perguntei se ele já sentiu que foi subestimado por conta de sua deficiência.
Cara, várias vezes. Eu acho que toda vez que eu entrava de cabeça para algum objetivo onde você acaba sendo observado ou questionado Então, várias vezes que eu ia competir com atletas sem deficiência, isso bem jovem, adolescente, alguns amigos, outros só colegas que você acaba vivenciando momentos de competição, e muitos deles até vieram a descobrir isso posteriormente. Então é muito legal da forma como eu lidava, né? Então é até engraçado quando entra essa pergunta, e eu até fico até bastante empolgado, porque quando eu paro e entendo que eu tive que, depois de quase 20 anos de vida, provar que era uma pessoa com deficiência e colocar e me entender enquanto uma pessoa com deficiência para poder participar do esporte paralímpico, já que até então, até os 18, 19 anos de vida, eu pouco conhecia do esporte adaptado, e estava muito mais envolvido do que era o esporte olímpico, né? Então eu sou um atleta que torcia e via Gustavo Borges, Fernando Scherer, tantos e tantos outros, Rogério Romero, Fabiola Molina, e tantos e tantos outros atletas na natação, e que competia com esses caras, que foi exatamente a transição, e vi o crescimento de outros, porque eu competi até, na verdade, ainda participo de competições com essas pessoas, que Thiago, que se aposentou há pouco tempo, Thiago Pereira, o César, que também é meu amigo pessoal. Então essa transição para mim nunca deixou de existir, mas eu tive que me entender, então, até provar para mim mesmo que eu tinha uma limitação. Essa limitação não me levaria a uma Olimpíada, mas é uma limitação que me coloca dentro do esporte paralímpico, que me projetou e me deu tudo o que eu fiz até hoje.
Bruno Mezon, diversos temas polêmicos, e você conseguiu, por meio da entrevista, permear em mais um tema, uma relação bem estreita que ele tem, né?
Sim, eu perguntei para ele como ele explicaria a situação dele com o Comitê Paralímpico Internacional.
Sempre tivemos uma excelente relação. Eu nunca tive e passei por alguma dificuldade. Acho que o Comitê Paralímpico Internacional, que é aquele que zela pelo esporte adaptado mundialmente, ele tem feito e vem fazendo um bom trabalho. E eu acho que, na verdade, o mais difícil de coordenar com tudo isso é basicamente o que eu vivencio hoje, que são as classificações funcionais de cada modalidade. No meu caso, na natação, aonde a dificuldade é você agregar ou colocar doenças, né, patologias, numa mesma classe. Então, difícil eu pontuar, até para mim mesmo é difícil entender como que atletas com limitações ou doenças ou patologias diferentes podem competir numa mesma classe. E eles, juntamente com aquilo que eles fazem com pesquisadores ou quem cria o manual para a classificação funcional de cada modalidade, como eu havia falado anteriormente, para que coloque isso dentro de uma igualdade, para que visualmente ou para que aquilo que se proporcione seja justo para quem esteja competindo nesta determinada classe. Parece muito confuso, mas quando a gente tenta explicar, eu poderia dizer que é como se o esporte adaptado talvez nunca chegasse realmente, talvez, ao que é uma igualdade, porque não são indivíduos iguais. Como eu falei, são doenças diferentes, e o ser humano, né, a gente vai ter que se adaptar àquilo que a gente tem de limitação e promover o que é de melhor. Então cabe, na verdade, ao Comitê Paralímpico Internacional, como eu falei, buscar essa igualdade, essa justiça, para que dentro de cada modalidade, no meu caso, dentro da água, para que fique muito mais justo. E aí, citando particularmente, nesses quase 15 anos de carreira dentro do esporte adaptado e mais alguma dentro do esporte como um todo, o que eu batalhei pela minha carreira, pela minha vida inteira, foi exatamente produzir o que eu sei fazer de melhor. E eu tenho feito isso com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho. E aí eu me recordo que em 2008 eu ganhei a prova dos 100 metros livre com 51. Em 2016, você tinha 4, 5 atletas nadando na casa dos 51. Então, talvez o que eu tenha feito em toda a minha carreira foi aumentar a régua, mostrar que o cara que está ali na minha classe pode competir de igual para igual, pode disputar e fazer ou realizar ou quebrar um recorde mundial que é meu, porque tempo está aí para ser batido. A gente busca e se desenvolve para buscar o nosso melhor. E e foi o que eu fiz a minha vida inteira. Então, quando me coloca e me vem essa situação, eu acho que eu não tenho rixa, né, assim por se dizer, não é briga com o Comitê Paralímpico Internacional. Eu quero, assim como ele, promover o que uma pessoa que tem uma limitação, que tem uma deficiência, pode promover de melhor. Então eu quero estar de mão dada com ele, exatamente podendo mostrar o que, que é oportunizar na vida de uma pessoa com deficiência, não só o esporte, mas dar função a um indivíduo. E foi o que eu fiz a minha vida inteira.
Arthur Batista, olha só, nós conversamos com o cara que foi ouro nos 100 metros borboleta com quebra de recorde mundial, ouro nos 100 metros livre com quebra de recorde mundial, ouro nos 50 metros livre com quebra de recorde mundial e ouro nos 400 metros livre com quebra de recorde paralímpico. É, quase que eu me embana, Ana. Ô, André Brasil, qual foi a sua pergunta pra ele?
A minha pergunta foi a seguinte: qual será seu próximo passo como atleta para superar essa situação?
Os próximos passos, eu acho que eles já foram dados. O Comitê Paralímpico Brasileiro tem me dado assim, total apoio. Me colocaram junto a advogados, enfim, para que a gente possa tentar reverter essa situação. Não está sendo fácil, eu já vivenciei isso 14 anos atrás, quando eu estava entrando no esporte. Eu acho que as pessoas duvidarem daquilo que você fez a vida inteira é bastante difícil. Eu não quero entender e não quero acreditar que seja uma mentira toda a história e tudo aquilo que eu vivenciei dentro do esporte adaptado. Então, nesse primeiro momento, o que eu posso fazer é esperar esta decisão, que eu acredito que saia aí por agora, início de junho, já que a gente tem um prazo de um mês depois dessa apelação, para que o Comitê Paralímpico Internacional dê um feedback para a gente. Com isso, eu perdi prazos do que a gente tinha a nível Brasil, então as competições que seriam seletivas para os principais eventos desse ano, Pan-Americano, Mundial, por não ter nadado, eu perco o direito de poder estar nesses eventos. Mas eu espero que isso tudo não passe de um grande pesadelo, que a gente possa revogar e trazer à tona tudo aquilo que já foi feito, tudo que eu, enquanto atleta, já fiz pelo meu país, para que eu ainda possa fazer e realizar o meu grande sonho de estar o ano que vem em Tóquio. Muita gente vem me perguntando se eu ia me aposentar ou não ia me aposentar. Eu não fazia ideia, mas eu tinha em mente algumas coisas. Sei que eu já tenho uma idade um pouco mais avançada para o esporte, sei que muitas coisas já aconteceram na minha vida e sei que em algum momento o ciclo fecha. Mas eu quero que esse ciclo seja fechado por mim. E o que nesse momento aconteceu foi exatamente isso. As pessoas tomaram uma decisão, tomaram a frente, me colocando com esta situação de que eu não poderia nadar as provas que eu realizei, tudo que eu realizei na minha carreira. E bom, entender que o fato, André, você não está excluído do esporte, mas você pode nadar o nado de peito. Com mais de 20 anos de carreira, eu acho que eu entendi por mim mesmo que o nado de peito não vai me levar a lugar nenhum. Então, com esta decisão deles, é como se para mim, se eles estivessem atestando a minha aposentadoria. Então, eu tenho nesse momento rezado, aguardado esse posicionamento, para, se Deus quiser, a gente poder voltar ainda esse ano a competir e que eu possa ir, já que depois desse quase um mês aí desse fato ocorrido, um pouco mais de um mês, eu possa retomar minhas atividades, voltar a focar aquilo que eu fiz a minha vida inteira e, se Deus quiser, estar em Tóquio ano que vem.
Quem é a sua maior inspiração no esporte paralímpico, André?
É até meio clichê, né? Foi o cara que mostrou o esporte paralímpico para nós, brasileiros. Para minha felicidade, mostrou a modalidade que eu amo, que é a natação. Então eu estaria sendo muito hipócrita em não falar do Clodoaldo Silva, que é e não vai deixar de ser o grande ícone do esporte paralímpico como um todo. Posso citar outros, como a Adria dos Santos, que foi uma corredora que também desenvolveu e mostrou tudo aquilo, todo o potencial que o Brasil tem dentro da modalidade, o Tenório, do judô. Se eu ficar aqui, eu posso citar N personagens, cara, mas tirando tudo isso, né, eu acho que o esporte paralímpico ele é tão jovem comparado ao que a gente tem dentro do esporte olímpico como um todo, que eu acho que a gente ainda está construindo, ou na verdade estamos construindo referências. E aí, quando me vem essa situação, voltando à pergunta anterior, aonde que a gente continua fomentando o esporte adaptado se a gente não tem referências, né? Então, quando eu me questiono sobre a minha situação atual, eu me questiono sobre a situação atual de história do país. Então, em 2012, o Brasil teve o melhor resultado em Paralimpíadas, fomos sétimo lugar, e eu contribuí com 5 medalhas, 3 de ouro e 2 de prata. Então, se eu não tivesse lá, o Brasil não teria essa história, ou tudo que foi criado dentro do esporte não teria sido feito. Então, acho que a gente precisa mudar um pouquinho mais e entender que na vida a gente precisa gerar sonhos, e para a gente gerar sonhos a gente precisa de referências. E eu acho que é um pouco disso que a gente tem que olhar com olhos diferentes do que a gente tem visto o mundo como um todo.
Qual é o seu conselho para crianças, adolescentes ou jovens com deficiência que querem seguir carreira no esporte, André?
Eu acho que vai além, né, cara? Criança é criança, adolescente é adolescente, adulto jovem é adulto jovem. Uma pessoa adulta que sofreu um acidente e ficou deficiente por uma infelicidade da vida. A vida é feita para ser vivida, né, cara? O melhor conselho que eu posso dar é aproveite cada dia como se fosse o último. Se o esporte tem a possibilidade de transformar a vida das pessoas como transformou a minha, que vocês possam se agarrar exatamente a isso. Que as pessoas possam entender que a gente precisa de pequenas coisas na vida, né? E uma delas é oportunidade, além de saúde e educação. Mas uma delas é oportunidade. Então, quando se abre uma porta, e o esporte abre várias, a gente tem que agarrar com unhas e dentes, a gente tem que acreditar, a gente tem que sonhar, mas a gente não pode esquecer que nada cai no colo. Então, ralar bastante, batalhar bastante, lutar bastante para conseguir as coisas. Eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar, que é o que eu falo hoje pro meu filho de 6 anos de idade. Então é um conselho de pai e de mãe, que muitas vezes a gente não escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro. A gente, por ter vivido um pouco mais, a gente só quer indicar o melhor caminho. Então é que vocês possam cada vez mais escutar seus pais, aprender cada vez mais a ouvir o outro e acreditar, sonhar, cara. Nada diferente disso. A vida, volta a dizer, ela é feita para ser vivida. Falou? Obrigado, desculpa tomar aí o tempo, agradeço imensamente o espaço e que o esporte como um todo, não só o esporte paralímpico, possa ser visto no nosso país de um outro jeito. A gente só cria referências quando a gente aumenta a peneira. Então, que não só a natação seja produzida para todas as classes sociais que a gente tem no nosso país, mas como futebol, como basquete, como handebol, como vôlei, como bocha, como tudo. Eu acho que o esporte ele tem que ser provedor de alguma coisa. Então, eu acho que esse aí fica uma dica para as nossas entidades, para as nossas autoridades, para que possam ver o esporte de um outro jeito. E que o esporte seja feito iniciado e inicialmente na escola. Um grande abraço, obrigado aí pelo espaço.
Vai tá assim, viu, André Brasil? Fica com a nossa torcida. A gente agradece muito pela entrevista. Sempre um prazer, sempre uma honra. A gente agradece a disponibilidade dele. Valeu! Gazeta.